Este podcast é parte integrante do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, produzido em parceria entre o NAPEAD, Produção Multimídia para a Educação e o projeto Meninas na Ciência do Instituto de Física da UFRGS.
Hoje eu vou conversar com a Daniela Delaglio, que é psicóloga, doutoranda no programa de Psicologia Social e Institucional, o qual faz parte do NUPSEX, que é o Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O módulo que a Daniela vai fazer do nosso curso de feminismo é sobre diversidade de gênero e orientação sexual. Daniela, eu queria começar discutindo contigo o que é o sexo biológico.
Então, a gente pode pensar que o sexo biológico está muito relacionado com uma construção social, uma produção social de verdades sobre os corpos, né? Então, para a gente fazer um exercício assim de desassociar o sexo biológico a uma natureza fixa, né? Uma natureza imutável. Porque o que a gente entenderia supostamente por sexo, que seria o pênis e a vagina, né, que estaria relacionado ao ser homem e ser mulher, nem sempre foi assim. Então, se a gente for pensar na história da ciência, já se pensou o sexo como apenas um, né, que seria o que a gente entende hoje por sexo masculino, e o sexo não desenvolvido, que é o que a gente entende hoje por sexo feminino. Então, se a gente pode ver que na própria ciência o que se entende por sexo nem sempre foi igual, a gente pode pensar que o sexo não é natural. Então, o sexo seria essa construção social de verdades sobre os corpos, né, a partir de uma materialidade dos corpos.
O senso comum, né, nos diz, normalmente, se eu perguntasse para uma pessoa que não conhecesse muito do assunto, ela diria, tá, mas o sexo biológico está associado à parte genética ou cromossômica, e resumiria esse assunto em dizendo, mulheres em geral, mulheres têm XX, cromossomo XX, homem tem XY, e o que tu está dizendo é que mesmo isso já é uma construção científica, uma construção humana que, enfim, definiu dessa maneira. Mesmo nessa construção biológica existem muitas diferenças, né? Por exemplo, existem pessoas que têm XXY, XXX, mesmo nessa construção há falhas. Mas assim, a ideia da mais geral, ou digamos assim, mais lugar comum seria isso, né? Que o sexo biológico é a questão associada à parte mais genética e biológica da pessoa, não é?
É, a partir dessas verdades sobre os corpos, né? Corpos que não necessariamente são XX ou XY, e sim uma diversidade corporal, porque existem pessoas que a gente chama, né, chamada de intersex, que são pessoas que nascem com a genitália ambígua e que internamente também têm os membros que podem ser tanto considerados femininos quanto masculinos. E tem toda uma discussão sobre esses corpos, né, à medida que desde o nascimento, muitos deles já são submetidos a cirurgias com o objetivo de padronizar a um único sexo, né, o masculino ou o feminino. Então, mesmo os corpos que não têm esse binarismo, entre aspas, natural, existe uma construção social sobre eles para eles terem que se categorizar.
Se adaptar a alguma classificação. Como é que a gente define o que é hoje em dia conhecido como identidade de gênero? Para diferenciar do que a gente estava chamando de sexo biológico.
Tá, é que na minha percepção, sexo e gênero não tem diferença.
Entende? Então,
na minha não, né? Na Judith Butler, nas teóricas feministas, mas eu, enquanto pesquisadora, eu me filio a esse pensamento de que o sexo e gênero são a mesma coisa. Não que é a mesma coisa. Sim, o sexo tem uma materialidade do sexo. Então, a gente enxerga ali um pênis, a gente nomeia dessa forma, e automaticamente na nossa cabeça a gente associa o sexo masculino. Mas isso é uma construção social sobre os corpos. Então, se a gente pensar que tanto o sexo quanto o gênero são construções sociais, a diferença entre eles acaba sendo mínima, né? Por mais que o sexo tenha, assim, essa questão da materialidade, e o gênero não. O gênero está muito mais a construção social no sentido, assim, de modos de ser no mundo, né? Que aí vai partir de questões do que se entende supostamente por ser homem e ser mulher, né? Então, socialmente se entende, ser mulher enquanto frágil, ser mulher enquanto uma potência para ser mãe, né? Ser mulher enquanto alguém que é vaidosa, tem cabelo comprido, usa vestido, etc. Então, são construções sociais do que se entende socialmente do que se espera de uma mulher, né? Então, o gênero está muito mais nesse sentido, né, de um modo de vida do que se entende socialmente. O que, se a gente for parar para olhar de fato os corpos de pessoas que são mulheres, né, que se identificam enquanto mulheres, muito poucas ou quase nenhuma, de fato, vai se enquadrar nesse padrão social, né, que é quase inalcançável do que se entende uma mulher, entre aspas, de verdade. Então, assim, o gênero seria essa construção social sobre os corpos, né, de modos de ser homem, modos de ser mulher, mas que na prática, na vida, esse modo de ser, ele vai muito além desses padrões socialmente construídos, né? A gente vê, assim, cada pessoa tem o seu modo de ser homem ou o seu modo de ser mulher, e que não existiria, de fato, um padrão que a gente conseguiria definir, então, o que é ser homem e o que é ser mulher, né? São alguns signos sociais que a gente enxerga uma pessoa, a gente, talvez, no momento que a gente vê alguém, a gente associa a um gênero, né? Para se referir à pessoa, para, né, nominar, etc. Mas se a gente fosse descrever, seria impossível, de fato, compreender o que é ser homem e o que é ser mulher. Porque isso vai variar.
Né? Porque é uma diversidade enorme. Mas, normalmente, quando a gente fala de gênero, a gente associa, então, os extremos, digamos assim, seria, para eu tentar não categorizar naquilo que é o senso comum, seria homem de um lado, mulher de outro. E, no meio dessa coisa aí, a gente chamaria pessoas que se identificam com mais de um gênero. Como é que a gente chama isso?
Existem pessoas, né, que defendem, assim, essa categorização, digamos assim, do não binário, que seriam pessoas que não se definem nem como homem nem como mulher. E se for pensar, essa é, de certa forma, uma identidade, a gente pode dizer assim, política também, né, de pensar que os corpos não têm necessariamente que se categorizar nesse binarismo de gênero.
Eu queria que a gente definisse o que é o cis e o que é trans.
Cis seria, então, a pessoa que foi designado um sexo ao nascimento, né? Porque a gente entende, assim, que ninguém nasce com um sexo, ninguém nasce menino ou menina. É designado, então a pessoa nasce, aí vai lá e o médico, ou enfim, designa, né? É um menino, é uma menina a partir do órgão sexual daquele bebê. Então, se a pessoa foi designada um sexo ao nascimento e ao longo da vida se identifica e vive desse gênero supostamente correspondente ao sexo, né, ou sexo também correspondente ao designado ao nascimento, é uma pessoa cis. Se a pessoa ao longo da vida não se identifica com o sexo designado ao nascimento, é uma pessoa trans, né, com sexo ou gênero, aí tanto faz, né, é uma pessoa trans.
Daniela, e o que seria a orientação sexual?
Então, a orientação sexual está mais ligado à questão de quem a pessoa se relaciona. No sentido, assim, a pessoa pode sentir atração pelo mesmo gênero, pelo gênero oposto, ou pelos dois, né? Então, pensando assim em orientação sexual, basicamente se dividiria, talvez, em identidades que é heterossexual, homossexual, bissexual, ou também tem outras identidades, pansexual, que são usadas, assim. Mas é pra gente pensar que essas categorias, essas identidades que a gente tá aqui falando, tanto pessoas trans, pessoas cis, pessoas homossexuais, heterossexuais, são identidades, né? Então, assim, elas têm uma construção histórica por trás delas. Então, a própria homossexualidade, essa identidade, ali no século XIX, era para se referir a uma suposta doença, né? Pessoas que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo. Era o homossexualismo, né? Então, estava lá no catálogo de doenças. Então, para a gente pensar, assim, que como essa identidade que começou a partir da medicina, né, para categorizar esses corpos ditos como não normais, essa identidade tomou um lugar político. Então, sim, nós nos relacionamos com pessoas do mesmo sexo, mas nós não somos doentes. Então, passou, então, de homossexualismo para homossexualidade, para pensar enquanto um comportamento sexual, né?
Uma característica e não uma doença.
Exatamente.
Quando a gente fala que alguém é travesti, o que significa isso?
Travesti também, como as outras categorias, é uma identidade, né? E é uma identidade especialmente brasileira. Dependendo de regiões do Brasil, existem mais pessoas que se identificam enquanto travestis. E existe essa questão, assim, de que também não teria como definir o que é uma travesti ou diferenciar de uma pessoa trans, né? O que a gente entende é que ser uma pessoa trans, essa categoria trans, está mais ligada ao mundo médico, no sentido de que foi a medicina também que criou essa palavra, né? Então, ela também tem uma identidade a partir dessa origem médica, né? E a palavra travesti, ela está muito mais ligada a um costume específico, assim, de mulheres ou pessoas travestis. Nem todas as pessoas travestis também se identificam como mulheres, algumas sim, outras não, né? Então, também é uma identidade que ela é bem plural, nesse sentido, e que está mais ligada ao modo de vida, assim, né? De relações, de pertencimento, de cultura. Então, ela nada mais é de que como é o modo que a pessoa se identifica, mas eu não poderia aqui ousar a definir, de fato, o que é essa identidade, né?
E a questão de ser transgênero ou transexual, tem alguma diferença?
Não. Em geral, a palavra transgênero, ela está mais ligada aos estudos assim, norte-americanos. Mas, de fato, não existiria nenhuma diferença. Transgênero seria, assim, um termo que a gente chamaria de guarda-chuva, que abarcaria essas diferentes identidades trans, que envolveria travesti, transexuais ou outras, não binário. Então, essas outras categorias seriam um termo, assim, mais amplo. Mas a pessoa pode se identificar, assim, também. Isso vai depender, né, do pertencimento de cada pessoa, né? É justamente essa questão da identidade. Não teria nada, assim, físico ou uma característica específica que definiria o que é uma pessoa trans, senão ela mesma, né? Então, também, assim, parte da auto-identificação não é um órgão sexual que vai definir se a pessoa é ou não trans. Tem pessoas trans que desejam fazer a cirurgia e outras que não desejam, né? Então, a gente não poderia definir que ser trans significa necessariamente querer fazer a cirurgia ou submeter a cirurgia, porque isso vai partir de uma auto-identificação e não de uma, né, de uma característica corporal.
O que significa drag queen e drag king?
Drag king está mais ligado a uma performance, né? Uma performance artística. Então, de uma pessoa, em geral, drag queen está mais ligado a um homem cis que se veste de fato, né? Performa o ser mulher. Então, tem essa questão assim, do exagero, do cabelo, da maquiagem, do brilho, né? Para, de fato, fazer uma performance artística. Eu acho que é interessante a gente falar também em performance para pensar, assim, como a gente está falando de diversas categorias, identidades, para a gente também não fetichizar ou no sentido, assim, de distanciar essas identidades do que é ser cis, né? Pensar, assim, que todas as pessoas têm gênero, todas as pessoas têm sexo, todas as pessoas têm orientação sexual, e a gente não deve apenas falar daqueles que supostamente saem da norma, mas que essas identidades, elas perpassam todos os corpos, né? E todos os corpos, todos os dias, performatizam o gênero, que é isso, que é acordar de manhã, colocar uma roupa, né? Associar essa minha forma de ser a um gênero específico e sair de casa. E no momento que eu faço isso, eu tô performando o gênero a todo momento, né? Então, assim, eu sair de casa e me vestir, me sentir mulher, digamos assim, eu ser mulher, nem sempre foi o ser mulher de anos atrás. Então, esse ser mulher, ou ser homem, ou enfim, está sempre em constante transformação. Então, a gente tem que pensar que todas as pessoas constantemente estão performando o gênero. Então, não é só para a gente pensar as identidades que diferem de uma norma social, mas sim que todas as pessoas constantemente fazem parte desse processo de construir e produzir o gênero, né? O gênero como uma performance mesmo. Tudo isso que a gente está falando é também para a gente pensar na diferença, né? Na diversidade, e que as identidades não dão conta dessa diversidade, né? Dessa diferença. Então, aqui a gente conversou sobre algumas delas, mas com certeza existem outras, existem mais pessoas que identificam de outras formas, né? E culturalmente também outros lugares, pessoas que se identificam de outras maneiras. Então, não é algo para ser, assim, um conhecimento encerrado. Mas pensar que a diversidade está sempre em transformação e ela vai existir em diferentes locais do mundo, né?
Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem que escutar o módulo Diversidade de Gênero e Orientação Sexual da Daniela Delagre.
Acesse gratuitamente todos os vídeos do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes na plataforma Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.